Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. O leitor, por certo, pensará que vai ter lugar um terrível duelo, que Eduardo, ardendo em cólera e ciúmes, desatende às ordens de sua mãe, espera que esta esteja adormecida, salta pela janela, e com uma pistola na mão e um punhal no seio introduz-se misteriosamente na sala, onde se festejam as bodas da formosa Lucinda, como o cavalheiro negro da noite do castelo, e aí prega uma bala na cabeça do feliz rival, ou pelo menos o esofeteia em pleno baile, arranca da cabeça da noiva a grinalda nupcial e a calca aos pés rugindo. Depois de ter feito tudo isto, sem que os assistentes, imóveis de assombro, ousassem opor-lhe o menor embaraço, desaparece, esvai-se como um fantasma. Isto seria, por certo, mais dramático e talvez mesmo sublime. Mas eu conto uma história e não invento um conto, quero, portanto, narrar os fatos com aquela fidelidade que permite-me a minha memória, tais quais nos contaram há bastantes anos. É verdade que o nosso herói era valente e coraçudo, tinha muito pundonor e era dotado de nobres e altivos sentimentos, mas o certo é que só nos primeiros 10 dias pensou em vingança. As palavras de sua mãe tinham deixado profunda impressão em seu espírito, e talvez também que algum sentimento íntimo ainda muito em germen e adormecido nas dobras do coração contribuísse para acalmar o seu justo ressentimento. Doeu-lhe cruelmente a desfeita de que fora vítima, e não pôde por muitos dias disfarçar o despeito e rancor de que se achava possuído. Mas uma imagem sedutora começava a aparecer a miúdo em seu espírito, e com seu aspecto angélico e sereno dissipava as negrumes e tormentos do coração. Era como uma fada branca e vaporosa que vinha varrendo a bruma espessa dos horizontes e fazia coar uma réstia de luz meiga no fundo daquela alma ulcerada. Era a imagem suave e melancólica de Paulina que surgia por detrás da sombra de Lucinda, que se esvecia, era o tipo nobre e delicado da filha do fazendeiro, que apagava na tela da imaginação as formas voluptuosas da Rósia e faceira paulista. Paulina, ainda que Eduardo disso não tivesse consciência, tinha ficado para sempre gravavada no coração em profundos e indeléveis caracteres. Não havia nele ainda uma paixão, porque havia um obstáculo, outra paixão, o coração humano não pode conter a um tempo duas paixões. Na tela, onde existe um retrato, não se pode estampar outro sem apagar o primeiro. Não havia ainda paixão, mas existia o germen dela, germen que só esperava a ocasião e o terreno livre para desenvolver-se com todo viço e energia. Assim acontece por vezes que debaixo do chão ocupado por uma planta robusta existe oculta a semente de outra planta. Se o adorno ou a geada cresta e faz definhar a primeira, esta cresce e rebenta com tal viço e força que sufoca e mata a primeira e toma como conta do terreno. Eduardo confrontara no espírito as graças tão naturais, o porte modesto e o sorriso tão meigo de Paulina com os ademanes faceiros e pretensiosos e a garridice de Lucinda, a cândida inocência de uma com a maliciosa vivacidade de outra, e compreendia que, se tivesse tido a dita de tê-las visto ambas a um tempo com o coração livre e espírito desprevenido, nenhum momento teria hesitado na escolha. Lucinda, com seu gentil donaire um pouco desenvolto, seu rosto sempre corado e risonho, com voluptuoso meneio das esbeltas e bem torneadas formas, fascinava os olhos, abrasava a imaginação, e era capaz de fazer arder em febre de sensualismos o mais estruio temperamento. Paulina, com a suave e angélica figura, inspirava respeito, amor e adoração, insinuava-se no coração como um meigo raio da lua no seio de um lago dormente, e ficava para sempre estampada. As qualidades de Lucinda, Eduardo os pesava e exagerava no espírito a um ponto de convertê-las em abomináveis defeitos. Enquanto Paulina lhe aparecia rodeada de uma auréola cada vez mais prestigiosa de candura e beleza. Seu pensamento volvia-se de contínuo com a mais viva saudade para a fazenda de Joaquim Ribeiro, recordava traço por traço as feições de Paulina, seus gestos, suas palavras, e admirava-se de ver como tudo lhe ficara tão intimamente gravado na memória. Eram como caracteres apagados, que um reativo faz subitamente reaparecer vivos e distintos. Lucinda era duplamente culpada para com Eduardo. Com sua deslealdade lhe havia trancado por dois lados os caminhos da felicidade e do amor. Mas não era a perda de Lucinda, que ele agora lastimava, antes o amor, que lhe havia consagrado, se lhe acontecendo ainda desprezo e aversão, era sim a perda de um tesouro, que a seus olhos valia 1000 vezes mais do que ela, de uma formosa e adorável criatura, que o amava sincera e ardentemente, e a cujo amor por causa de Lucinda havia renunciado para sempre. Maldita a hora em que preferira o fatal juramento que fizera ao primo de Paulina. Maldito o estouvado e bronco pretendente, que veio estorvar-lhe o caminho da felicidade, que o céu como que de propósito tinha preparado diante de seus passos, todo alastrado das rosas da esperança e do amor. Mais maldita ainda a estuta constância e lealdade que guardara para com uma loureira caprichosa, que tão levianamente o esquecera. Um anjo que como que lhe caíra dos céus, e se lhe entregava nos braços, e ele o repelira de seu seio por amor de uma mulher vulgar, de uma filha da terra sem fé e sem pudor. Estas reflexões noite e dia amarguravam a alma de Eduardo, e quanto mais crescia a admiração e o amor que concebera por Paulina, mais pungente era a angústia que lhe ralava o coração. O mal era sem remédio, Eduardo. Além de ser naturalmente dotado de instintos de lealdade e honradez a toda a prova, era paulista, firme e tenaz em seu propósito, incapaz de faltar à sua palavra e levando até ao fanatismo a religião do juramento. Ora, Eduardo tinha dado a sua palavra de honra a Roberto. Tinha-lhe mesmo jurado pelas cinzas de seu pai, que nunca serviria de estorvo ao seu enlace com Paulina. Esta cruel situação o acabrunhava, e por mais esforços que fizesse, não podia dissimular treinamento aos seus olhos dos que com ele tratavam. E como a ninguém comunicara em a causa de seus desgostos, mais o afligia ainda o pensar que por todos haviam de atribuí-los ao pesar de se ver traído por Lucinda. Sua estada na Franca tornara-se-lhe insuportável, seu coração chamava-a para Uberaba e para a zenda de Joaquim Ribeiro. Mas que iria ele lá fazer, senão avivar suas mágoas vendo de perto um paraíso, donde um ente insignificante, um estólido trambolho, ou antes sua tola confiança em uma mulher o tinha expelido para sempre. E que sabe se o amor que a que havia inspirado a Paulina duraria ainda? E se ela já não estaria para sempre unida ao lorpa do primo? Mas também, pensava Eduardo, bem poderia acontecer que Paulina, a qual segundo tinha observado nenhuma inclinação sem sentia por seu primo, se recusasse obstinadamente a dar-lhe a mão de esposa. E que nesse caso Roberto desenganado, que sem esperança, apesar da sandice não pusesse dúvida em desobrigá-lo de um juramento, quem nada lhe poderia aproveitar. Assim passou Eduardo mais de um mês com o espírito gritado do embate de encontrados pensamentos, pondo a imaginação em torturas em busca de um meio, que o arrancasse daquele estado de irresolução e tristeza que o acabrunhava. Sua mãe, que na maior inquietação assim o via cada vez mais preocupado e abatido, procurava em vão consolá-lo e distraí-lo. Mas ela também, como os demais, ignorava ainda a verdadeira causa da inútil preocupação e tristeza de seu filho. Arre bem com isso, Eduardo. Disse-lhe ela um dia em tom de branda repreensão. Não mostrarás um dia que és homem. Já vou perdendo a fé contigo. Teus irmãos estão casados uns e outros espalhados por esse mundo. Estavas perto de mim, sou somente tu amparo de minha velhice, mas infelizmente vejo que também não posso contentar contigo. Minha mamã, fale assim, por que motivo? Porque pensei que eras gente, que tinhas coragem e juízo. Agora vejo que não passas de um maluco e um moleirão, que não tens timbre, nem disposição para nada. A Lucinda anda por aí cada vez trefega e garrígado, rindo, pulando e saracoteando como nunca. E tu, meu fracalhão, andas aí tudo embezerrado e amamoado como criança que apanhou bolos, sem ter ânimo de varrer da memória aquela sirigata. Meu filho, assim tu me desesperas. Ah, minha mãe, como você se engana. Eu faço tanto caso hoje de Lucinda como da primeira besta que comprei em Sorocaba, que já nem sei de que cor era. Então que motivo tens mais para andar assim triste e sorumbático? Minha mãe não se lembra que no fatal dia em que aqui cheguei, procurando dar-me conselhos e consolações, entre outras coisas me disse. Não te des por achado, finge merros de amores pela linda limbebrabense. Como se fosse hoje, e é isso que deverias ter feito logo. Pois bem, minha mãe, não é preciso fingir, eu morro mesmo de amores por ela. Deveressa? Tão longe dela. Como pode ser isso, meu filho? Também não sei dizer que já amava desde lá sem o saber. Apagou-se de meu coração o retrato de Lucinda, e por baixo dele achei gravado de Paulina. É extraordinário, mas nem por isso posso compreender o motivo por que andas triste. Queres bem a essa moça e ela na obrigação em que está para contigo, é impossível que te desdenhe, e o pai muito menos. Não me desdenha não, minha mãe. Disso estou certo, e até creio que me quer muito bem. Pois ela, Érica, bonita e de boa família, tu também não és nenhum perrado, vai lá, pede-o em casamento, que estou certa que não te negarão. Casa-te com ela e está tudo acabado. Parece até que a misericórdia de Deus estava armando as coisas deste jeito, para que nunca fosses marido daquela boneca de fogo.
Dê-lo.
E tivesses uma mulher como mereces. Provera a Deus que assim fosse. Mas ai de mim, não pode ser assim. Por que não? Meu filho, quem te estorva? São contos largos, minha mãe. Pois venham esses contos largos, tens porventura segredos para mim. Nenhum por certo, e peço-lhe perdão por não lhe ter contado do há mais tempo. Eduardo contou então a sua mãe fiel e minuciosamente tudo quanto lhe acontecera na fazenda de Joaquim Ribeiro, desde a caçada da onça até a sua retirada. Já vê, portanto, lhe ele. Com ele. Que não me é possível por forma nenhuma pretender jamais a mão dessa moça. Ora, valha-me Deus. Aí temos outra. Pois, menino, não se está vendo pela pintura que me fizeste desse Roberto, que é impossível que a moça ou qualquer para meu marido, e que te prefere 1 milhão de vezes. Que te importa esse paspalhão do primo? Não sejas tolo, deixe de escrúpulos, vai lá, e pede-a em casamento, e dá uma figa a esse Roberto. Eu faltar a minha palavra, quebrar um juramento.
Qual juramento? Isso foi um juramento louco que Deus não ouviu nem aceitou.
Louco não é um juramento, men, devo cumpri-lo.
Será?
Filho, uma promessa. Um juramento o padre pode, quando seja preciso, comutá-lo em penitências, jejuns e romarias. Quando a violação dele a ninguém prejudica, pode ser minha mãe, mas neste caso... És um loido argo. Eu creio que desejo mais do que tu mesmo a tua felicidade. Em nome de teu pai, por cujas cinzas juraste, eu te desobrigo desse juramento. Pelo amor de Deus, minha mãe, não me obrigue a lhe desobedecer pela primeiras em minha vida. Valha-te Deus, filho. Pois bem, já que assim te empemperras no teu juramento, faze o que entenderes. Mas tudo isto é culpa tua, por não teres me dado ouvidos, não te enfades, se te falo assim. Se me ouvisses e não ficasses embadrinhados daquela enfatuada Lucinda, não andarias agora enredado em tantos desgostos. O teu exemplo deve servir de lição mestra para os rapazolas, que entendem que a primeira mocetona bonita que lhes enche os olhos, deve ser por força sua mulher. Ora, mãe, quem não cai nessas?
Isso é verdade, são todos assim, e é malhar em ferro frio.
Mas agora, se queres um conselho, vai-te embora, meu filho. É tempo de feira, pega no dinheiro que tens, e se não tens eu te darei e vai para Sorocacaba. Vai negociar, vai girar, vai correr mundo para te distrair. Vai divertir, demora-te por lá o tempo que quiseres e volta. Não macambúzio e triste como agora, mas alegre, fresco e bem disposto, como foi antigamente o meu Eduardo. Isso pretendo eu fazer, minha mãe, e desde já vou dispor os preparativos da viagem,